Capítulo 3: Saúde mental, religiosidade e espiritualidade. A religiosidade tem alguma coisa a ver com saúde ou doença mental? A Organização Mundial de Saúde, OMS, passou a conceber a religiosidade, entendida como o modo pessoal de realização de práticas relacionadas a sistemas religiosos, e a espiritualidade, compreendida como aquilo que dá sentido à vida, como fatores importantes para a saúde mental a partir de avaliação de qualidade de vida por meio de um instrumento que incluiu as dimensões da espiritualidade e da religiosidade, o WHO-COL-100, Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida. Como já mencionado, a dimensão da espiritualidade, religiosa ou não, relacionada àquilo que motiva e dá sentido à vida, pode oferecer ao indivíduo a experiência de pertencimento a um grupo, a experiência de adesão a um conjunto de valores ou princípios que norteiam a sua vida, ou ainda a experiência de sentimento de conexão com algo. A experiência de pertencimento a grupos, sejam esses grupos do tipo que forem, influencia a saúde mental de uma pessoa. Não é possível falar em saúde ou doença como algo desvinculado de um contexto social, especialmente porque o que é considerado saúde ou doença muda em função do momento histórico, do local e da cultura. Aos poucos, o aspecto cultural tem sido cada vez mais lembrado pela medicina e pela psicologia quando se fala de saúde e de doença. Por exemplo, o Código Internacional de Doenças, CID-10, item F.44.3, reconhece a importância do contexto cultural ao diferenciar um estado de transe religioso de uma doença mental, definindo que quando o transe se dá de modo voluntário e desejado dentro de um ambiente religioso, não cabe dizer que a pessoa em transe seria doente mental. Existe alguma religião específica que seria melhor para a saúde mental? Não, e tampouco existe uma que seja pior. Como mencionado no capítulo anterior, mais importante do que a modalidade do sistema de crenças ou de não crença ao qual uma determinada pessoa se vincula é a qualidade e a intensidade da adesão a esse sistema. Atualmente há certo consenso entre os pesquisadores sobre a relação entre saúde mental e religiosidade, no sentido de admitir que o conjunto de crenças professado por alguém não afeta tanto a sua saúde, mas sim o quanto o sujeito recorre a elas para compreender os acontecimentos, a realidade e a sua própria vida subjetiva. Para explicarmos a razão de ser de tal fenômeno, podemos recorrer, por exemplo, à teoria da dissonância cognitiva, formulada pelo psicólogo social norte-americano Leon Festinger. Dissonância cognitiva pode ser entendida como a tendência que temos a preferir explicações coerentes para os acontecimentos de nossas vidas. O que não combina enquanto explicação, tendemos a excluir. Tentamos o tempo todo manter coerentes entre si nossos conhecimentos, nossas ações, nossas crenças, nossas atitudes. Quando essa coerência não ocorre, falamos em dissonância cognitiva. Há um conflito entre esses elementos e isso pode causar sofrimento ao indivíduo. Segundo esta perspectiva, as pessoas mais convictas de suas crenças e que confiam fortemente na lógica interna do pensamento que partilham, por exemplo, com sua religião ou filosofia de vida, teriam a vantagem de se sentirem menos confusas e angustiadas. A pessoa consegue ordenar a realidade conferindo a ela um único sentido, a partir do seu quadro de referência preferido. Assim, por exemplo, enquanto alguém pode interpretar a morte de um filho como uma consequência kármica de um aborto realizado em tempos passados, outra pessoa pode se inquietar e sofrer consideravelmente mais do que a primeira ao permanecer mais tempo buscando outras causas e ficando em dúvida com relação a como significar tal experiência. Imaginemos uma pessoa ateia na mesma situação. Ela poderia compreender a morte de um filho como um acontecimento natural e, portanto, esperado diante dos acontecimentos possíveis e prováveis da vida. Dessa forma, ela consegue integrar um acontecimento da vida com suas crenças de como a vida deve ser compreendida, sem qualquer conflito. Mas atenção! Isso não quer dizer que na ausência de dissonância cognitiva não haverá sofrimento. Qualquer pessoa minimamente equilibrada sofrerá diante de um acontecimento trágico como a perda de um ente querido. O que queremos assinalar é que quanto menor for o conflito psicológico diante desses acontecimentos, menor será o sofrimento. É possível saber quando uma experiência religiosa está sendo positiva ou negativa? É difícil definir o que são as experiências religiosas e, por conseguinte, distingui-las de outros tipos de experiências. Elas podem envolver um conhecimento intuitivo e surpreender o indivíduo transformando-o de forma momentânea ou permanente. Podem incluir desde a mais branda sensação de transcendência pessoal até iluminações místicas arrebatadoras, visões e revelações. Usualmente também envolvem ainda forte emoção, mas algo fundamental mesmo é a interpretação ou avaliação que o sujeito faz da sua experiência, identificando-a como religiosa ou não. Se essa não fizer sentido dentro de seu quadro de referência, poderá ser vivenciada como negativa e perturbadora. Vamos lembrar aqui novamente o papel do contexto. O ambiente social e cultural no qual o sujeito está inserido pode afetar a interpretação da experiência, tanto no sentido de uma valência positiva quanto negativa. Por exemplo, se ele pertence a um grupo religioso no qual determinada experiência é bem-vinda ou até mesmo esperada, em contraste com outra experiência que é desvalorizada ou mesmo repudiada pelo seu grupo. Podemos dizer que quando há a ausência de sofrimento psicológico e de prejuízos sociais e ocupacionais, estamos diante de um caso de experiência que não parece ser negativa. No entanto, existem casos em que uma experiência religiosa talvez possa levar a algum sofrimento pessoal e a alguns desajustes sociais temporários. Uma vez que a pessoa passa a compreender e a controlar melhor a sua experiência, poderá integrá-la à sua vida e o sofrimento tenderá a diminuir e até mesmo cessar. Mas é importante que a pessoa tenha uma atitude ativa e crítica em relação à sua experiência, ou seja, que tenha a capacidade de questioná-la e de refletir sobre os sentidos que ela pode ter em sua vida. Diante de uma pessoa que perdeu o senso crítico, podemos estar presenciando um desajuste importante, porque reflete uma incapacidade de julgamento da realidade. Voltemos, contudo, à importância de se ter controle da experiência, de modo que ela ocorra nos momentos e locais apropriados. Imagine se um espírito incorporasse, ou um pentecostal recebesse o Espírito Santo em meio às suas atividades profissionais. O ajustamento da experiência religiosa à realidade cultural compartilhada é fundamental como elemento de manutenção de saúde pessoal e social. Por fim, também importante é a possibilidade da experiência gerar crescimento pessoal e social, de modo a contribuir para as diferentes esferas da vida. Que associações podem ser estabelecidas entre experiências religiosas e transtornos mentais? Muitas descrições de experiências religiosas são semelhantes à descrição de sintomas psicopatológicos. Uma importante consequência disso é que as associações mais frequentemente observadas entre experiências religiosas e transtornos mentais, no âmbito do senso comum, são de caráter simplista, no sentido de identificar as experiências religiosas ou como patológicas, ou, por outro lado, como sinal de grande espiritualidade. Nem tudo é doença. E nem tudo pode ser reduzido a aspectos religiosos positivos. Transtornos mentais existem e não podem ser reduzidos a explicações religiosas. A questão é complexa e exige que adentremos com critério em seu âmago. Pessoas que vivem positivamente sua religião e que sofrem de algum transtorno mental não necessariamente apresentam problemas ou queixas relacionadas à sua vida religiosa. No entanto, é possível que alguém com um diagnóstico de transtorno mental tenha como elemento central de algum sintoma um conteúdo religioso. Uma pessoa com paranoia, por exemplo, que se sente perseguida e atacada, pode ter um delírio religioso em que acredita estar sendo perseguida por um espírito demoníaco que quer matá-la. Isso pode fazer com que essa pessoa seja levada ao suicídio. Ainda que a crença em seres demoníacos seja prevalente em algumas religiões, esse delírio dificilmente encontrará um contexto religioso que ofereça validação para o que a pessoa ouve dentro de sua cabeça. Mas nem sempre é fácil diferenciar um transtorno mental de uma experiência religiosa. Quando alguém passa a se sentir angustiado e a sofrer após uma experiência religiosa, nem sempre é possível estabelecer uma relação de causa e efeito de imediato entre a experiência e o sofrimento. Pode ser que a pessoa tenha certa predisposição para algum transtorno mental e que tal experiência tenha tido pouca influência em seu aparecimento. Assim, podemos dizer que nem todo sofrimento é necessariamente originário de um transtorno mental e que a percepção de quem experimenta esse sofrimento, da sua intensidade e duração, é critério indispensável a ser considerado. Da mesma forma, é importante lembrar que o sofrimento decorrente de uma experiência religiosa, de um modo geral, está principalmente relacionado à ausência de sentido que gera a dissonância cognitiva, conforme apontado anteriormente. Um complicador nessa busca por sentido seria o fato de a pessoa que teve a experiência buscar a ajuda de grupos ou instituições religiosas que nem sempre são sensíveis ou capacitados para discernir acerca de questões de saúde mental. Isso pode dar a brecha para que um tom religioso seja acrescentado a sintomas pré-existentes. Qual a relação entre coping religioso ou enfrentamento religioso e resiliência? Embora a grande maioria dos estudos indique que crenças e práticas religiosas estão associadas com melhor saúde física e mental, isso não significa, como já mencionamos, que todas as religiões, ou alguma delas em particular, sempre promovam emoções humanas positivas, relacionamentos satisfatórios ou estilos de vida saudáveis. A religião pode desempenhar um efeito negativo na vida e na saúde quando crenças ou práticas religiosas são usadas para justificar comportamentos negativos ou substituir cuidados médicos tradicionais. O coping, que é enfrentamento, é concebido como o conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas pelos indivíduos com o objetivo de manejar, enfrentar situações estressantes. Quando o coping, enfrentamento, não funciona ou é negativo, a pessoa é vencida pelo estresse ou pela situação estressante ou adota comportamentos ou estratégias cognitivas que acabam piorando a situação. O coping positivo ocorre quando a pessoa adota estratégias que resultam em atitudes emocionais ou comportamentais positivas. Quando alguém se volta para a religião para lidar com o estresse, ocorre o coping religioso, que é definido como o uso de crenças e comportamentos religiosos para facilitar a resolução de problemas e prevenir ou aliviar consequências emocionais negativas de situações de vida estressantes. O coping religioso pode funcionar como uma estratégia de enfrentamento em momentos de maiores dificuldades, como conseguir se recompor, tocar a vida e se reerguer depois de passar por esses momentos difíceis. Assim, o coping religioso atuaria como um fator promotor de resiliência, ajudando a pessoa a lidar com as situações de dificuldade da vida. A resiliência pode ser definida como a capacidade que um indivíduo tem para enfrentar situações de risco de forma saudável, apresentando respostas adaptativas frente a adversidades, sendo assim um importante conceito a ser compreendido pelos profissionais que atuam na saúde. A religiosidade e a espiritualidade podem influenciar a qualidade de vida? Sim. Com o aumento da expectativa de vida decorrente dos avanços da medicina, dentre outros fatores, o conceito de qualidade de vida tem sido utilizado para mensurar como as pessoas viverão a longevidade. A qualidade de vida foi definida pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde de modo abrangente, considerando que a saúde engloba aspectos da saúde física, psicológica e social, além de valorizar as crenças, valores e desejos que as pessoas têm. A avaliação de qualidade de vida é feita considerando-se os domínios físico, psicológico, social e ambiental. O aspecto psicológico da qualidade de vida leva em conta, portanto, a espiritualidade, a religiosidade e as crenças pessoais. Se a religiosidade contribuir para que, de alguma forma, a pessoa se sinta melhor em relação a algum desses aspectos, estará contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, Com relação aos aspectos sociais, o pertencimento a um grupo religioso pode contribuir para uma melhor qualidade de vida. Também o sentido para a vida que a experiência religiosa pode trazer contribui para uma melhor qualidade de vida no aspecto psicológico. Novamente, recordamos que não é o fator de ser ou não ser religioso que produz os efeitos indicados, mas a intensidade ou força com que se acredita ou descrê. Por exemplo, se uma pessoa for uma ateia convicta, isso afetará positivamente sua qualidade de vida.